Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Ação Humana, um tratado de economia de Ludwig von Mises, é uma das obras centrais da escola austríaca e um dos textos mais influentes da teoria econômica do século XX. Publicado originalmente em 1949, o livro não é um manual de economia no sentido convencional, mas um tratado de praxeologia, isto é, da ciência da ação humana. Mises parte da ideia de que toda economia deriva das escolhas intencionais dos indivíduos e que fenômenos como preços, juros, moeda, inflação, empreendedorismo e ciclos econômicos só podem ser compreendidos a partir dessa lógica da ação. A obra também funciona como uma defesa sistemática da economia de mercado, da propriedade privada e da coordenação social espontânea, em oposição ao socialismo, ao intervencionismo e ao planejamento central. Por sua densidade conceitual, é um livro exigente, porém fundamental para leitores interessados em liberalismo clássico, filosofia social e fundamentos da ciência econômica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, praxeologia como base para entender a ação humana. O ponto de partida do livro é a praxeologia, a tentativa de construir uma ciência geral da ação humana. Para Mises, agir não é um comportamento qualquer, mas uma conduta orientada por fins, na qual o indivíduo escolhe meios para atingir objetivos percebidos como preferíveis. Essa definição desloca o foco da economia de agregados abstratos para a decisão individual concreta. A importância disso é metodológica em vez de tratar o ser humano como uma variável passiva. O autor sustenta que a análise econômica deve começar pela intenção, pela escolha e pela valoração subjetiva. Assim, a ação humana se torna a unidade básica de interpretação de toda a ordem social. O livro usa essa base para mostrar que nenhuma teoria econômica é completa se ignora o caráter proposital do comportamento humano. Isso faz com que a obra vá além da economia técnica e proponha um enquadramento filosófico para entender qualquer sistema social que dependa de decisões, trocas e coordenação entre pessoas. Em segundo lugar, escolha individual, valor subjetivo e formação dos preços. Um dos eixos mais importantes do tratado é a ideia de que o valor econômico nasce da escolha individual. Mises rejeita a noção de que os bens possuem valor intrínseco e afirma que os indivíduos atribuem importância aos recursos conforme suas necessidades, objetivos e circunstâncias. Dessa visão decorre a lógica dos preços de mercado, eles não surgem de comandos externos, mas da interação entre preferências, escassez e troca voluntária. O livro explica que os preços funcionam como sinais sociais, condensando informação dispersa sobre oferta, demanda e importância relativa dos bens. Isso permite coordenar a atividade econômica sem exigir um centro de cálculo que reúna todo o conhecimento relevante. A teoria também ajuda a entender por que mudanças nas preferências ou nas condições de produção alteram os preços e redirecionam recursos. Ao colocar a subjetividade no centro da análise, Mises fornece uma explicação mais ampla para o comportamento do mercado e para a formação de valor em uma economia de troca indireta. Em terceiro lugar, cálculo econômico e a crítica ao socialismo, outro tema decisivo do livro é o problema do cálculo econômico, que sustenta a crítica de Mises ao socialismo. Sua argumentação é que sem propriedade privada dos meios de produção e sem preço de mercado para bens de capital, não há base racional para comparar usos alternativos dos recursos. O planejamento central pode estabelecer metas, mas não consegue medir com precisão se um projeto é mais produtivo do que outro em termos econômicos reais. Para Mises, os preços de mercado são indispensáveis porque expressam relações de troca formadas por decisões livres e permitem transformar fins dispersos em avaliação objetiva de custos e benefícios. Quando o sistema elimina esse mecanismo, perde a capacidade de coordenar a produção de maneira eficiente. A crítica não é apenas ideológica, mas estrutural. O problema não é a intenção dos planejadores, e sim a impossibilidade de substituir o processo de mercado como sistema de informação e cálculo. Esse argumento é um dos pilares da relevância histórica do livro. Em quarto lugar, moeda, juros, crédito e ciclo econômico. A obra também oferece uma análise detalhada da moeda e dos ciclos econômicos, relacionando-os ao funcionamento da ação humana no mercado. Mises mostra que a moeda não é apenas um instrumento neutro de troca, mas uma instituição fundamental para o cálculo econômico e para a coordenação das transações, sou. Quando o crédito se expande artificialmente, especialmente por intervenção bancária ou política monetária, a taxa de juros deixa de refletir preferências reais de poupança e consumo. Isso distorce os sinais que orientam o investimento e pode gerar ciclos de expansão e recessão. O autor insiste que os desequilíbrios monetários não são acidentes isolados, mas efeitos previsíveis de alterações no mecanismo de mercado. Essa análise é importante porque conecta teoria monetária, teoria do capital e teoria da ação. Em vez de tratar inflação e recessão como fenômenos puramente técnicos, o livro os interpreta como consequências de decisões institucionais que alteram os incentivos dos agentes e quebram a coordenação espontânea entre produção e consumo. Por último, Mercado Livre, Coordenação Social e Defesa da Civilização. Além de sua contribuição analítica, a ação humana é uma defesa ampla da ordem social baseada no mercado. Mises sustenta que a cooperação social emerge quando os indivíduos podem escolher, trocar e empreender em um ambiente de liberdade econômica. Nesse sentido, o mercado não é apenas um mecanismo de distribuição de recursos, mas uma forma de coordenação pacífica entre pessoas com objetivos diferentes. O livro contrapõe essa lógica do intervencionismo, que interfere nos sinais do mercado e frequentemente produz consequências não pretendidas. Mises também associa a economia de livre mercado à preservação da civilização, porque ela depende de responsabilidade individual, propriedade privada, divisão do trabalho e respeito às regras de troca voluntária. Essa dimensão torna a obra singular, ela não se limita a discutir eficiência, mas vincula a organização econômica a princípios mais amplos de liberdade e ordem social. Por isso, o tratado é lido tanto como teoria econômica, quanto como uma defesa filosófica da sociedade aberta e do liberalismo clássico. Em conclusão, Ação Humana é indicado sobretudo para leitores que desejam compreender a economia, para além de modelos matemáticos simplificados ou de explicações puramente estatísticas. É uma leitura especialmente valiosa para estudantes de economia, filosofia política, história das ideias e para qualquer pessoa interessada em entender como escolhas individuais, preços, moeda e instituições se conectam na vida social. Seu principal benefício está em oferecer uma estrutura intelectual coerente para interpretar o mercado como processo de coordenação humana, não como mecanismo automático. Em comparação com muitos livros de economia, a obra se destaca por sua amplitude. Ela combina metodologia, teoria do valor, cálculo econômico, teoria monetária e crítica ao socialismo em um único sistema de pensamento. Não é um texto introdutório, nem busca simplificações fáceis, mas justamente por isso permanece relevante para quem quer fundamentos sólidos. Seu diferencial está em tratar a economia como ciência da ação humana, colocando a decisão individual no centro da análise e mostrando por que a liberdade de mercado é, para Mises, condição essencial da cooperação social e do desenvolvimento civilizacional. Se você quiser apoiar Ludwig von Mises, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!